Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Thiago Raposo, Diogo Gomes e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor.
Para você que nos ouve no cafecomvelocidade.com.br, estamos começando a edição 628 para falar sobre o Grande Prêmio dos Estados Unidos, onde finalmente o campeão da temporada, que já estava decidido há muito tempo atrás, foi lá e foi sacramentado com o campeão de 2019, o ex-campeão da Fórmula 1, Lewis Hamilton. Chegou aí esse maravilhoso número, nós vamos discutir sobre quem é Lewis Hamilton, né, nessa história da Fórmula 1, sobre esses números. Fábio Campos já deu aí um spoiler nas nossas lives que fizemos no final de semana. Se você perdeu as lives do Instagram, você não sabe o que você perdeu. Mas vamos falar sobre isso também no decorrer desse programa. Antes da gente começar, quero chamar logo ele, então, o Fábio Campos, para dar a palavra dele. Fábio Campos, foi uma decisão digna de título mundial a corrida dos Estados Unidos? Seja muito bem-vindo.
Olá para você, Raposo. Olá para o nosso ouvinte. Muito bom estar com todos, né, ouvindo a gente numa semana especial de aniversário que passou, numa semana mais especial ainda, talvez, que está chegando, que na semana que vem a gente já estaremos todos em São Paulo, organizando os nossos encontros, que daqui a pouco a gente fala com mais detalhes. Enfim, cobertura do Grande Prêmio do Brasil, entrevistas coletivas. Então, Raposo, começando a semana muito animado, principalmente pelo momento em que a gente está vivendo com os nossos ouvintes. Estreamos até live. Eu discordo de você. Quem não viu, não perdeu nada, porque ver essas caras não acrescenta nada na vida de ninguém. Mas, falando sério, foi muito legal ter dado esse passo aí no Instagram. Muito obrigado, porque a gente fez a meta na semana passada, a meta foi batida com antecedência, enfim, conseguimos o número de seguidores que queríamos, agora queremos mais, mas para a semana passada conseguimos. Tudo isso, Raposo, para dizer que não foi uma decisão digna de título mundial, não foi uma corrida digna de decisão de título mundial. Eu até preferiria abrir o programa falando de Lewis Hamilton, que a gente vai falar nesse bloco, evidentemente. Mas por uma questão até de justiça, ele merecia estar sendo o tema dessa abertura. Como você me provocou do contrário, você fez muito bem, porque a gente teve na última quinta-feira, Raposo, no dia 31 de outubro, um dia muito simbólico para a Fórmula 1 e para nós, porque coincidiu da Fórmula 1 mudar o seu rumo histórico numa data que para nós era também histórica. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Com todos esses assuntos já encaminhados para essa edição do Café com Velocidade, eu já deixo registrado aqui, porque o Café com Velocidade não é um programa de ficar batendo palma de olhos fechados. Achei a corrida lamentável. A corrida foi um espetáculo de ultrapassagem sem briga, de pilotos que não defendem posição, pareciam proibidos nos Estados Unidos, uma série de ultrapassagens sem graça, tirando uma primeira volta que foi quase impecável, de bonita, em várias partes do pelotão. A corrida foi um exemplo de uma Fórmula 1 que, infelizmente, Raposo, são 500 dias aproximadamente para acabar, para mudar, para ser eliminada. Porque eu estava fazendo as contas, Raposo. Eu peguei aqui uma ferramenta de cálculo e fiz as contas baseando no dia 14 de março de 2021. Que é um domingo, é o meio de março, ou seja, é aproximando onde deve começar a categoria em 2021. São 500 dias. É o tamanho do legado deixado pelo senhor Bernie Ecclestone. É uma página que não tinha hora para virar. E a gente vai citar coisas da coletiva, seja hoje, seja semana que vem. Enfim, a coletiva de lançamento da nova Fórmula 1 deu material que não acaba mais. Mas está lá, na coletiva, frases que mostram por que a Fórmula 1 tem que mudar. E o Grande Prêmio dos Estados Unidos, Raposo, para mim, foi um exemplo absolutamente, passou despercebido pela imprensa, ninguém critica, é um tipo de automobilismo que as pessoas parecem acostumadas a ele. Um automobilismo das ultrapassagens fáceis, das ultrapassagens sem a menor graça. Teve uma ou outra exceção, Raposo, mas a gente volta nelas já já.
Como nós falamos aqui do Instagram, só para passar realmente o nosso endereço, né? Caso o ouvinte tenha se interessado em nos seguir, é Café com Velocidade, só que entre as palavras você coloca um underline. Se você dá lá no search, escrever Café com Velocidade, vai aparecer também. Mas além do Instagram, nós temos o Twitter, que é o Café Velocidade. Nós temos no Facebook uma página e um grupo. O grupo está crescendo muito ultimamente. E aí tem a lenda que Fábio Campos vai dar uma movimentada mais naquele grupo lá. Esperamos que isso aconteça. Temos o YouTube, você que gosta de ouvir pelo YouTube, YouTube/ Café com Velocidade. Também estamos no Deezer, também estamos no Spotify. Aliás, nós fizemos um sorteio, uma promoção, Fábio Campos, do Spotify. E nós fizemos um sorteio durante a live do sábado. Nós tivemos duas lives, uma antes da classificação no sábado, uma antes da corrida no domingo. E foi bem legal, realmente. Os vencedores, né? Nós foi anunciado na live, mas de repente não estavam por lá. Eduardo Gonçalves, Ellen, Nathalie, Ítalo Penha, Thales Oliveira e William Barbosa. Vou entrar em contato com todos eles aí para pegar os tamanhos e tudo mais, endereço, e vamos enviar. E anuncio também que nós estamos com uma promoção, último anúncio aí, antes da gente começar realmente o programa. Nós estamos com uma promoção no Instagram. A camiseta de 12 anos que nós estamos aí fabricando para a Fórmula 1, agora de 2019, de 12 anos, que ainda não está pronta, vai chegar às nossas mãos provavelmente nessa semana, início da semana que vem. Nós fizemos uma promoção lá, tudo que você tem que fazer é seguir o Café pela Cidade, dar um coraçãozinho lá, né, curtir o post da promoção, marcar 3 pessoas nos comentários e você já estará automaticamente concorrendo à camiseta de 12 anos, Fábio Campos. 6 vezes campeão do mundo. Chegou na categoria como, vou te dizer, poucos conseguiram chegar, Fábio Campos. Chegou numa equipe grande, já de cara, correndo com um bicampeão do mundo, encarando esse bicampeão do mundo de frente, numa sequência de pódios impressionante, até que veio a primeira vitória no meio da temporada, e aí conseguiu mais algumas vitórias. Chegou no fim do ano ali com a faca e o queixo na mão. Se não fosse algumas britas na entrada do pit stop da China, provavelmente a história seria diferente. A McLaren passou por alguns momentos ruins na sequência. Aliás, ele foi campeão em 2008, mas aí depois a McLaren passa por alguns momentos ruins, começa um declínio. Ele recebe um convite, né, muito influenciado aí por Nick Lauda, de fazer a transição para a Mercedes, o que naquele momento parecia uma loucura, algo do onde esse cara está com a cabeça, sair da grande e poderosa McLaren para ir para essa Mercedes que trouxe Schumacher e não consegue resultados, é uma equipe que destrói os pneus, que não consegue vencer. Enfim, ele bancou a promessa, o que a Mercedes tinha para ele, fez a transição, mudou, e aí chegou os anos em que a equipe começou a conquistar seus títulos, ganhou 2 na sequência, foi interrompido pelo Nico Rosberg, que ali, depois de muito fortalecimento psicológico e um pouco de alguma dose de sorte, se a gente pode usar a palavra sorte, eu sei que você não gosta dela, mas teve ali uma dose de sorte em algumas circunstâncias, foi lá e quebrou essa sequência de títulos de Lewis Hamilton, que retomou logo na sequência e conquistou mais 3, chegando assim, Fábio Campos, ao seu hexacampeonato. Fale um pouco, Fábio Campos, de Lewis Hamilton. Esse Lewis Hamilton que você viu aparecer, viu chegar, viu inclusive ser campeão da GP2, e viu chegar à Fórmula 1 e conquistar realmente aí, com belíssima pilotagem, esses 6 títulos mundiais.
E tive a honra, Raposo, de vê-lo ganhar em Silverstone. Uma corrida em 2014, lá, a festa que a torcida fez na pista para ele. Eu passei o dia inteiro pensando, passei o dia inteiro tuitando, Raposo, sem fazer comparação, mas reflexões de Hamilton com Schumacher. Inclusive terminei o dia colocando uma foto que eu achei, fiquei apaixonado pela foto, te confesso, que é uma foto do Schumacher sentado, olhando o Hamilton em Mônaco. Schumacher está sentado na mureta de Mônaco, ali onde é os boxes, olhando para baixo, ali na saída da piscina. E a imagem é linda, a imagem é belíssima, a imagem é muito simbólica.
Você tem ela aí, essa foto?
Tá no meu Twitter, Raposo, tá no @CamposFB. Se você quiser, Eu te mando.
Eu vou entrar lá, vou chupinhar ela pra colocar ela com uma foto dessa edição, então.
Ah, fica sendo, exato, fica sendo. Até porque o Café tem muito mais seguidores do que eu, como, claro, tem que ser mesmo, e aí não vai ser repetido pra praticamente ninguém. Por que, Raposo, eu tô falando isso, e por que que eu já indiquei a questão pro lado do Schumacher? Eu repito, sem fazer comparação. Não é necessário fazer comparação, eu acho até desnecessário no sentido extremo da palavra.
Eu fico muito feliz, Fábio Campos, que nós dois, ou seja, o Café com Velocidade, esteja alinhado com essa, porque eu não sei por que é preciso que um seja melhor do que o outro.
É isso. Números não vão decretar. Né? Tem muita gente esperando o sétimo, esperando o oitavo para poder decretar. Eu acho que números não decretam. O Lewis Hamilton, para mim, Raposo, é a definição de uma expressão que as pessoas ficou um pouco banalizada na Fórmula 1, mas que quando ela é levada ao pé da letra, ela se encaixa perfeitamente com quem ele é. O Lewis Hamilton não tem defeitos fáceis de achar. O Lewis Hamilton, ele é absolutamente fenomenal no roda com roda, que é a qualidade que mais me atrai num piloto. Agressividade, você citou a GP2, né? Meu Deus, que ano de GP2 ele fez em 2006. Mais do que ser campeão, foi o modo como ele foi agressivo, como ele já era na Fórmula 3, em que eu vi algumas corridas, mas na GP2, as corridas absolutamente conquistadas com braço, muitas delas. Tinha o melhor carro? Tinha, mas chegou a rodar numa corrida na Turquia e ultrapassar todo mundo e ganhar. Tem regularidade. Meu Deus, como impressiona a regularidade do Lewis Hamilton. Como ele se destaca dos demais nesse quesito. Capaz de sentar em qualquer pista e ser rápido. Capaz de ter vitórias, se eu não me engano, em todas as pistas do calendário. A não ser aquelas que estreiam um, dois anos, enfim. Nas corridas que ele costuma disputar, ele tem vitória em praticamente todas as pistas. Portanto, rapidíssimo, extremamente talentoso, regular, a expressão que eu citei agora há pouco, piloto completo. É uma expressão banalizada na Fórmula 1, eu acho. Lewis Hamilton é um piloto completo. Completo. Você abre o leque de opções. Você quer um piloto regular, você quer um piloto rápido, você quer um piloto constante, você quer um piloto com força mental, você quer um piloto que se adapta à corrida, você quer um piloto com leitura de corrida, que corre para poupar, que corre para gastar, que faz rapidíssimo em classificação. Qual dessas categorias o Hamilton não se encaixa? Piloto completo. Ah, Raposo, eu falei da banalização do termo, né? Eu acho que há em todos nós uma certa banalização dos títulos mundiais. Por isso passei o dia fazendo referências a Schumacher. E uma das que eu fiz no Twitter é essa. Depois de Schumacher e Hamilton, Raposo, o conceito de título mundial muda. Porque são 13 campeonatos que essas duas figuras têm juntos. Dá a impressão para nós de que um campeonato mundial é pouco.
É uma deixa para eu entrar?
Acionando, e aí vai um peso
não, também. Não, sumiu sua voz.
Alô? Tô te ouvindo, alô?
Sumiu, dá a impressão de que um campeonato é pouco, aí depois do pouco sumiu. Eu até achei que você tava...
Não, querendo. Falando aqui, normal.
Então volta depois do pouco, dá uns 5 segundos aí.
De que um campeonato é pouco. A gente olha para o Alonso, bicampeão mundial, e acha pouco o que ele fez na Fórmula 1, quando não é. Um título mundial não é pouco. Dois títulos mundiais não é. Tricampeões, o famoso clube dos tricampeões, que era algo dificílimo de se alcançar. Hamilton e Schumacher meio que derrubam isso, né? Que jogam isso por terra e fazem o campeonato mundial parecer coisa corriqueira. É um mal, digamos assim, dos tempos, se é que é um mal, né? Um mal mais no sentido, no modo de falar, embora eu ache que é um mal a Fórmula 1 viver a era das eras. A Fórmula 1 vive, de 2000 para cá, a era das eras. A era Ferrari, a era Red Bull, agora a era Mercedes, é muita era. Está na hora de falar, já era, para essas eras. Mas isso é outro assunto. Isso é tema para 2021, que tá, de que vai se acumulando de coisas para a gente falar. Então, Raposo, para encerrar do Hamilton, para você falar mais também, poucos pilotos, Raposo, conseguem títulos mundiais na proporção do seu talento. O automobilismo é cruel também nessa área. O Hamilton é um dos poucos que pode bater no peito e dizer que tem, por enquanto ainda, mas mesmo se acabar aqui, já tem o número de títulos mundiais do mesmo tamanho, na mesma medida do seu talento.
Com certeza, Fábio Campos. Eu acho que é muito bom a gente salientar, né, como ele chega já forte, como ele já chega preparado, como ele já... O que você falou na live, né, sobre já tá quase esquecendo essa questão de dar um ano de... Ah, precisa de um ano para poder se adaptar e tudo mais. Como ele não precisou disso. Como ele chegou chegando.
Bem lembrado. O 2007 dele é uma coisa histórica, né?
É impressionante o 2007 dele. Eu não sei se... Talvez o Villeneuve, 96, se compara. Não sei se...
Eu acho que o Hamilton foi mais impressionante em 2008, 2007, porque o Hamilton tinha como companheiro o Alonso, o Villeneuve tinha como companheiro o Damon Hill. E o Hamilton deu show de ultrapassagem no Raikkonen, em Monza, no Massa, enfim. Era a segunda ou terceira corrida do Hamilton na Malásia. Ele dá um olé no Felipe Massa na curva 4, que o Felipe Massa vai para Brita. Absolutamente, não é Brita porque não tem Brita, mas vai, enfim, vai para fora da pista. É uma coisa assim, e era na segunda, terceira corrida do Hamilton, porque era o Grande Prêmio da Malásia. Mas, por favor, continue, Raposo. Tá interessante o raciocínio.
Não é isso, assim, a forma que ele chega destronando todo mundo, até nos seus períodos ruins ali na McLaren com o Button, né? Teve um período em que eles se envolveram em acidentes e tudo mais. Ele, o Felipe Massa também, teve uma época que ficou até marcado, né?
2011.
Exatamente, e sempre ali, sabe, se destacando e andando bem e tal, e beliscando os seus pódios aqui e ali, né, aquela, na era, né, já que você tá falando das eras, na era Red Bull e tal, e conseguindo realmente ter o seu destaque à medida que o carro permitia que ele se destacava e tal. Então é um piloto realmente sensacional. Só que eu fico muito feliz que nós dois estejamos muito alinhados, sem que tenha havido alguma combinação prévia. Não vejo necessidade alguma de, já é maior que o Senna. Não, agora só tá atrás do Senna. As pessoas ficam tentando encaixar, cara, como se fosse um quebra-cabeça. Não, agora é o maior de todos. O Schumacher junto, não, o Jim Clark e tal. A gente nem viu o Jim Clark correr, né? Vive das histórias do Jim Clark. Sabe, fica querendo mover assim um mosaico assim. Gente, são todos eles grandes pilotos. E eu acho que isso está de bom tamanho, essa neura de querer classificar. E aí é bom como as pessoas defendem com assim voracidade a sua tese, né? Não, você tá errado, porque ele não é maior do que o Senna, por isso. Aí o outro fala assim, mas o Schumacher é maior do que todos eles, por isso. Aí vem um terceiro, não, o Hamilton é muito melhor, por isso. Aí vem os argumentos e tal, que realmente, que bom que a gente não caia, nessa, de ficar nessa celeuma aqui de querer realmente encontrar o lugar certo de cada um, porque o lugar certo de todos eles é lá no Pateon da Fórmula 1, Fábio Campos.
Se a Fórmula 1 tem um Olimpo, né, dos deuses, o Hamilton já está lá. Eu acho que isso é o principal, né? Eu acho que isso é o resumo da conversa. Eu acho, se você, Raposo e ouvinte do Café com Velocidade, tem filhos ou tem intenção de tê-los, você um dia vai contar para eles como era Lewis Hamilton. Eu acho que qualquer criancinha que vier no futuro e acompanhar a corrida vai virar para a gente e perguntar quem é esse Lewis Hamilton, como é que era esse Lewis Hamilton, como pilotava esse Lewis Hamilton, que é uma pergunta que eu faço, por exemplo, sobre o Jim Clark, que você citou, embora eu acho que eu nunca conversei com alguém seriamente que tenha visto o Jim Clark pilotar, ou o Ronnie Peterson, o Niki Lauda, pilotos todos que eu não vi e que eu gosto muito de ouvir histórias sobre eles. ou de ler, na maioria dos casos. O Hamilton está no Olimpo. E se você tem descendentes e vai aplicar a eles o universo das corridas, já vá preparando o que você vai falar do Hamilton, porque algum momento eu acredito que você vai falar. Eu acho, Raposo, até te devolvo com uma pergunta sobre comparações. Eu acho legal que a gente não as faça, inclusive eu acho até absurdo comparar o Hamilton com o Senna, eu acho que o Hamilton já está muito acima, e eu vi os dois pilotarem. Mas você não acha, Raposo, que... acabei de fazer uma comparação, né? Você não acha que comparações, eu fico pensando isso, né? Acabam sendo natural de um esporte que tem na sua essência comparar, assim, a essência do automobilismo é vencer, superar, estar à frente. Eu fico pensando até que ponto nós não somos, estou fazendo uma reflexão aqui porque o café serve para isso, né? Até que ponto nós não somos os errados nisso e o comparar não é uma coisa tão grave assim, tão errada assim. Já te ocorreu isso, Raposo, ou não?
Nós somos chatos, né? Porque também a conversa...
Não somos, não diga isso.
É a conversa do bar também, né? Se a gente quer tirar a conversa do bar, pô, a conversa do bar é o que que é? Discutir. Antigamente era discutir se tinha sido pênalti ou não, agora o VAR veio pra acabar com essa discussão. Mas as discussões.
Veio pra piorar essa discussão, você quer dizer, né?
Então, e aí a Fórmula 1 é essa? Que graça vai ter se um não defender? E aí. Mas eu dou muita risada, assim, dos argumentos que são utilizados e tal, pra defender uma ou outra posição e tal. Igual você falou aí, já é muito maior do que o Senna e tal, eu tenho minhas dúvidas. Eu vejo talvez alguns pontos que o Senna mandava muito bem, que o Hamilton também manda muito bem, mas eu não consigo fazer essa comparação de forma alguma, talvez seja alguma limitação minha. Mas talvez nós sejamos os errados, sim, e não entrar nessa discussão. Mas eu prefiro, sim, eu prefiro porque eu acho que é subjetivo, não tem
isso.
Como.
Isso.
É muito subjetivo. Isso. Mesmo que se colocassem, e aí é o máximo, né, da fantasia, pegassem todos esses pilotos com, sei lá, uma máquina do tempo, reunissem eles todos numa mesma era, no mesmo final de semana, no mesmo carro, com o mesmo pneu, ainda assim... Eu diria que não dá para comparar, porque aí tem o piloto que gosta de tal característica, o piloto, mas se tivesse o carro tivesse com as características daquele piloto, ele estaria melhor. É muita variável, Fábio Campos. Então, mesmo nessa fantasia toda, eu acreditaria que ainda assim teríamos distorção nessa análise. Imagina em décadas de diferença um com o outro, com situações completamente diferentes, com pistas, com pneus, com rivais e tudo mais que está aí nessa... Eu realmente acho muito bonito, acho até legal. Né? É melhor que se fale de Fórmula 1 do que... se falem de futebol, na minha opinião. Mas eu não caio nessa realmente de fazer ranking há muito tempo já. Quem escuta o Café com Velocidade há bastante tempo sabe disso. Nós tivemos lá o programa do JF, né, no encerramento de uma temporada aí do Café com Velocidade, que teve essa e eu fugi.
E ele perguntou se esse ano vai ter. Vai, ele que se prepare. O encerramento vai ser com ele.
Não tem nem mais membro esse programa, Fábio Campos.
Eu e você, ele que se vire, vai fazer para dois.
Mas enfim, é isso, Fábio Campos. Temos aqui o Carlos Márcio, né, escreveu
para a gente. Peraí, antes de você entrar nos e-mails, deixa eu dar boas-vindas pro ouvinte do Café com Velocidade que está começando a ouvir a gente agora. O que o Raposo acabou de dizer é o que é o Café com Velocidade. Não tentar entrar no achismo. Essa é a nossa marca aqui. A gente tenta propor discussões, a gente tenta entrar em reflexões, sem cruzar uma linha que muitos jornalistas adoram cruzar. E você foi perfeito, Raposo. A discussão na mesa de bar é uma delícia ter essa discussão numa mesa de bar. Tenho certeza de que é. A discussão num podcast que se propõe a fazer jornalismo é diferente. Então você, Raposo, não sei se por querer ou sem querer... Você foi perfeito, você foi preciso. É o que diferencia o café de... E quem quiser fazer podcast com a discussão de mesa de bar, que faça. Não há nenhum tipo de julgamento. A nossa filosofia é outra. É só isso que eu coloco. Inclusive, muita gente não gosta, inclusive a quinta-feira, 31 de outubro. Como foi bom ver gente mandando nas redes sociais, no Twitter. Você sabe que agora eu estou começando a gostar desse negócio de Instagram. Né? Estou começando a ficar vidrado nisso. Estou adorando bater papo lá. Mas só não me vem com live mais, acabou. Aliás, o Grande Prêmio do Brasil, sim, muita live no Grande Prêmio do Brasil, direto da pista, Interlagos, entrevistas e tudo mais. Depois disso, não me venha com essa história de live, porque eu vou invocar a cláusula do meu contrato. Mas é isso, Raposo. Ter esse tipo de discussão, e foi muito legal ver gente falando nas redes sociais depois de quinta-feira. Quero ouvir a opinião de vocês. O que vocês acharam de 2021? O Eylor mandou uma mensagem para mim no WhatsApp com detalhes da divulgação da entrevista. Ele viu antes de mim, eu só fui ver à noite. E o Eylor fez um levantamento. Olha, falaram disso, vai mudar isso. Então é muito legal ver os ouvintes terem esse tratamento com a gente, porque para mim é, ainda que no inconsciente deles, embora eu acho que seja no consciente, enraizado que o Café é um programa de análise, enraizado que 2021 vem muita coisa que o Café briga há muitos anos. Mas daqui a pouco a gente entra nesse assunto, né, Raposo?
Exatamente, porque agora chegou a hora da gente trazer aqui os nossos ouvintes. O Carlos Márcio colocou que Lewis Hamilton, o primeiro negro na Fórmula 1, novato brilhante, que quase conquistou o título. Hoje em dia, talvez ele estava falando da primeira temporada, né? Quase conquistou o título, quando era novato ainda. Hoje em dia, a questão da sua cor está suplantada pelos 6 títulos. Qual o tamanho disso para o esporte como Fórmula 1? Eu acho que a maior conquista que se pode ter, Carlos, o Fábio Campos vai comentar também, é não trazer esse assunto mais, porque a cor não define se o piloto é bom, se ele é ruim e outra coisa. Então eu acho que não entrar nessa, talvez eu esteja completamente errado, talvez as pessoas que são muito mais entendidas nessa questão de lutas raciais, preconceito, segregação e tudo mais, acham que não, tem que falar e tudo mais. Eu acho que quanto menos traz esse assunto à tona, mais mostra que são todos iguais ali. Essa questão é realmente independe, não influencia nem para o bem nem para o mal. Acho que quando a gente começa a discutir muito essa questão, parece que, sabe, eu posso estar errado novamente, mas parece que existe alguma coisa, existe alguma diferença, precisa estar explicando. A hora que fica natural que essa discussão some do cenário, talvez seja o ambiente perfeito. Queríamos nós que esse ambiente perfeito, que é essa situação do Lewis Hamilton, onde a cor dele deixa de ser relevante, as pessoas falam apenas do talento, que isso viesse para toda a sociedade, onde as cores também parassem de ser importante e as pessoas falassem apenas de pessoas, de talentos, de que uma faz de boa, que uma faz de mal, de melhorar aqui, de evoluir ali e tudo mais, sem entrar na discussão da cor, Fábio Campos. Você tem alguma opinião formada sobre isso?
Eu tenho uma opinião formada sobre tudo. Raul Seixas me detestaria se ouvisse o Café com Velocidade. Eu acho que o seu depoimento é perfeito. A gente já, inclusive, esbarrou nesse assunto aqui, não nesse ano, em anos anteriores. Quando você deixa de notar, é a maior vitória que esse tipo de luta pode ter. Porque eu acho normal, Carlos, que esse assunto seja lembrado agora, né? Porque é um momento muito simbólico, né? É um momento histórico para o automobilismo, né? Alguém conseguir 6 títulos mundiais não é corriqueiro, né? Mesmo que já exista alguém com 7, é a questão da banalização que não pode ocorrer de títulos mundiais na Fórmula 1. A melhor ferramenta é ter passado esses anos todos praticamente sem ninguém ficar lembrando disso. É natural que isso venha à tona agora, eu repito. É por isso que eu sou contra, Raposo, temo agora incomodar as nossas ouvintes mulheres, pelas quais eu tenho tanto apreço e que nós temos tanta alegria de termos conversado com elas nas últimas edições. Por isso que eu sou contra a W Series, essa categoria que segrega, ao invés de preparar tecnicamente as meninas contra os seus principais adversários.
E aí daria um bom debate, porque eu sou a favor, então eu poderia ter um programa um dia sobre a W Series, hein?
Tem um ótimo tema, inclusive a gente pode convidar ouvintes e ouvintas, Raposo, para participar desse
programa.
Eu já estou trabalhando nisso.
Vamos chamar a Caroline para participar.
Isso, eu já estou trabalhando nisso. Pô, a Caroline, a Karen Titz, a Fabrícia, a que está sumida, gente, eu sempre esqueço o nome dela, também fica sumida, a Laura Andrade está sumida.
A Grazi.
A Grazi não tá sumida. A Grazi tem, inclusive, interagido com a gente nas redes sociais.
Ela mandou e-mail essa semana, já pra mim já é...
Não, mandou, já perdeu. Mas já mandou, eu acho que ela mandou mensagem no Twitter. Depois eu vou até dar uma olhadinha aqui pra ver se a gente não tá deixando passar. Mas ela marca o Café com Velocidade sempre lá, ela tá ligada lá na gente. É, participou da live, entrou numa live, enfim. É, ganhou pontos, Raposo. Você tá muito exigente. É, eu acho que é isso. Eu acho que a gente ter um piloto que vai passar pela Fórmula 1 e vai deixar a sua marca é um... enfim, deixar o seu histórico, o seu currículo, eu acho que é um incentivo para aqueles. Do mesmo jeito que se uma mulher chegar à Fórmula 1 e começar a andar bem, um monte de menina vai correr atrás, Raposo. O Lewis Hamilton pode servir, sim, para várias pessoas que são negras ou pobres ou discriminadas em qualquer estilo que seja, não precisa ser só cor da pele. Poxa, eu vou lá. Afinal de contas, o mundo tem um campeão mundial, um multicampeão mundial negro. O mundo teve um presidente dos Estados Unidos negro. Então, são as vitórias que ninguém apaga, ninguém vai tirar. E que tomara que caiam na indiferença. Porque cair na indiferença, como o Raposo disse, é a maior vitória.
Exatamente. Agradecendo, então, aqui a participação do nosso querido Carlos Márcio. Né? Ele mandou pelo Instagram essa mensagem dele. Mas eu repito aqui, né? As mensagens que chegam por e-mail são as mensagens com mais certezas.
Não concordo. Protesto veementemente. Mandem por Twitter, mandem por Instagram.
Você acabou de falar que eu acho que a Grazi mandou pelo Twitter. Checar depois.
E aí falha minha. Isso é uma falha minha, não é uma falha dela. Você está colocando como falha do ouvinte. Não, é uma falha minha.
Eu estou falando que... Se o ouvinte quer ter a certeza absoluta de que o e-mail dele vai entrar com toda certeza no programa, mande por e-mail, cafépovelocidade@gmail.com, porque o Twitter depende muito de conseguir chegar antes e tal, e montar a pauta. O e-mail é certeza. Mas enfim, o Fábio Campos está bancando aí o Twitter, que ele não tem nem certeza se é graça.
Eu tô bancando o Instagram, eu tô bancando o Facebook, eu tô bancando... Todas as redes sociais, ora bolas. Se nós estamos nessas redes sociais, nós não podemos nos fechar a elas, ora bolas. Isso, depois, fora do ar, a gente vai brigar. Você pode
Eu não estou me fechando, estamos lá para interagir com o ouvinte.
Estou totalmente fechado. O senhor Marcelo Cesarino é um exemplo de um cara que nos ouve, interage com a gente e gosta do Facebook. E você fica tratando ele como uma coisa qualquer. Não pode. Cesarino, estou com você. Estamos juntos.
O Marcelo Cesarino que me encheu de orgulho essa semana, que mandou e-mail.
É um absurdo.
Eu adoro quando eu recebo e-mails do Marcelo Cesarino, Fábio Campos. Vou até lá no Marcelo Cesarino agora, no e-mail dele, ver se tem alguma...
Eu quero mensagem sobre o Hamilton. O que, que a gente tem mensagem sobre o Hamilton? Não é possível que não tenhamos nenhuma. Ou você ainda não identificou aí na sua lotada e abarrotada caixa de entrada?
Cara, o pessoal escreveu alguns severos sobre a Ferrari. A Ferrari está dominando realmente aqui os temas e tudo mais. O Kinopak fala um pouquinho aqui sobre, colocaria aqui, Norris 2021, mudou tudo, não temos o que adivinhar, mas o que podemos esperar desse piloto. Eu já colocarei ele entre o top 5 no momento, ele cita o Hamilton aqui, entre outros pilotos, mas aí falando do Norris. O Danilo Pimentel, né, fala o seguinte: primeiro, perdão pela demora em enviar o e-mail, mas procrastinei um pouco e refleti bastante. Desculpa pelo longo texto, mas vamos lá. Então, senhor Fábio Campos, primeiramente parabéns pela escolha da camiseta para a live do Instagram. Foi o mesmo modelo que escolhi para assistir a corrida. Respondendo aos pensamentos e reflexões que levantou no programa anterior sobre o valor de um título, de fato também achei muito estranho na entrevista do Hamilton não tocarem neste assunto. Sou até meio desrespeitoso com quem tem apenas um título. Penso que trataram apenas por ter sido mais um título para ele. Entretanto, quero acreditar que se fosse o Bottas, Leclerc ou Verstappen ali em reais chances de título, eles certamente perguntariam de forma repetitiva. E quanto ao valor, isso é bem difícil de pôr em palavras, por ser muito subjetivo e pessoal. A avaliação é uns é diferente dos outros. Por exemplo, Rosberg, pai e filho, tem um título cada um. No entanto, eu considero o título do Nico muito mais impactante. Veja bem, por mais que digam que ele só disputou com o então companheiro de equipe, este companheiro é somente o cara que já era tricampeão e hoje já considero o melhor de todos os tempos. Sou tão feio, tão absurdo quanto pensar que Barrichello ganharia do Schumacher em algum ano. Logo Rosberg se aposentar após o título faz todo sentido. Dito isso, acredito que os títulos adicionais aos pilotos que já têm pelo menos 3 passam a falsa sensação que foi somente mais um que não fez mais do que obrigação, afinal já vinham enfileirando canecos. Isso principalmente após a era Schumacher. Antes tínhamos o inalcançável Fangio com Penta e os grandes com 3 títulos. Prost destoando um pouco com 4, afinal a competitividade era muito maior e as hegemonias não duravam tanto tempo. Senna muito provavelmente teria mais, mas duvido que passaria de 6 no melhor dos cenários. Ele coloca aqui 88, 90, 91 e aí ele cita os prováveis 95, 96 e 97. Aqui vai minha pergunta, qual será o limite do Hamilton? Obrigado a todos e desculpe novamente pela extensão do e-mail. Não consegui diminuir. Qual o tamanho do Hamilton, Fábio Campos? Até onde vai Lewis Hamilton?
A pergunta é fantástica e me fez aqui, me leva aqui a uma reflexão. Como é que é o nome dele, Raposo? Desculpa. Porque eu achei aqui a mensagem da Grazi e eu acabei misturando os nomes aqui.
Diga. Você estava multitarefa, não funciona, Fábio Campos. É o Danilo Pimentel.
Não funciona. Não funciona, por isso que eu gosto de gravar o café sem absolutamente nada aberto na minha frente, situação para a qual eu já retornei. A reflexão que eu faço é interessantíssima, né? Porque que ele faz é interessantíssima e me leva a pensar o seguinte. Alguém esbarrou nesse assunto, eu não me lembro quem foi. O que que motiva essa geração a ganhar e... com perdão da contradição, e não se desmotivar. A gente vê esses caras ganhando título após o outro e a gente pensa que é fácil. E não é. Só porque esses caras viajam... Claro, antes de eu começar a listar, parênteses, são muito bem pagos para isso. Fecho parênteses. Não são coitadinhos, mas eu estou falando de motivação. Esses caras viajam, esses caras têm... Quantas reuniões esses caras têm com o time... Quantos finais de semana esses caras têm que passar pela sexta-feira e desenhar a sexta-feira e o sábado e fazer todo um processo, porque um final de semana
não,
de Fórmula
filho,
1 é todo...
Filho, tem Oi, quinta-feira, tem a quinta-feira, tem que ir lá no
coquetel. Não vai ter mais, né? Não vai ter mais a quinta. Não vai, na pista não vai ter mais a quinta. Mas,
enfim, não, eu tô falando com patrocinadores mesmo, tem que aparecer.
Sim, é a semana inteira.
A coletiva que você vai lá não se apresentar e tal, chega e...
Raposo, nós tivemos um grande prêmio de Singapura e um grande prêmio da Malásia separados por 2 semanas de diferença, porque a Petronas exigia uma semana de atividades publicitárias. Para quem não conhece muito de mapa, Singapura para Sepang é Rio-São Paulo. É como se a Fórmula 1 viesse correr no Rio, voltasse para a Europa por uma semana e meia e tivesse que retornar para São Paulo. Um nonsense, digamos assim, logístico. Pois aconteceu. Por quê? Por que aconteceu? Porque a Petronas, isso aí que você falou, Raposo, a Petronas exigia uma semana para trabalhar o seu grande prêmio, uma semana completa para trabalhar o grande prêmio da Malásia que vinha depois, alguns anos atrás. Então, Raposo, essas atividades todas... toda a parte técnica, um certo, digamos, eu vou repetir a expressão, uma certa banalização que o piloto poderia passar a ter de, poxa, ganhei uma, ganhei 10, ganhei 30, ganhei 60, o Hamilton já está em 83. Eu não sei de onde esses caras tiram força, e eu estou falando de Hamilton, eu estou falando de Schumacher, eu estou falando de Mark Marquez, eu tô falando de Valentino Rossi, que mesmo perdendo todas as benesses do alto do pódio, não quer parar. De onde vem? Aliás, eu não vou nem concluir. Eu quero essa pergunta para o ouvinte do café responder por e-mail para a semana que vem. De onde vocês acham que vem isso? De onde que o cara tira isso? Por que que no passado não era assim? Era algum termo? Será que é uma mordomia que hoje tem e não tinha? Tudo em termos de avião, de motorhomes, de hotéis. Porque Jack Stewart não tinha esse apetite, Emerson não tinha, Nick Lauda talvez tinha um pouquinho mais. Os caras paravam. Os caras chegavam num ponto que falavam chega. Essa geração não fala chega. Eu quero e-mails Eu quero tweets, eu quero Facebooks, eu quero Instagrams dos ouvintes para a semana que vem. Está lançado um desafio. Fomos tão bem no desafio da semana passada? Propusemos 400 seguidores e chegamos e passamos bem? O desafio dessa semana é isso, porque é uma pergunta autêntica. Eu não estou fazendo isso apenas em caráter promocional. Eu quero saber de onde vem a motivação desses caras, porque eu não consigo saber. Eles não desistem, eles não se cansam de ganhar. É isso.
Eu posso arriscar?
O senhor quer arriscar hoje ou semana que vem? O senhor pode arriscar quando o senhor quiser. O senhor pode arriscar hoje e semana que vem, se o senhor quiser.
O que eu vou dizer, assim, talvez nem seja... Mas é porque chegou mais cedo, né? Os pilotos que vocês citaram, eles tinham que parar em determinado momento.
É um fator, é verdade.
Mas eles chegavam muito mais tarde, né? O Senna chegou já com 26, 27, se não me engano.
Um belo argumento.
Então, você vê um Verstappen hoje que já é um veterano da categoria, apesar de alguns ainda chamarem, né, do menino experiente, que não chegou lá ainda na idade.
Será que só a idade justifica, Raposo? Não, é um bom argumento, tá? Eu não tô negando. Mas eu tô pensando, será que não vai... Por exemplo, Raposo, o Casey Stoner. Acabei de me lembrar do Casey. O Casey Stoner parou. O Casey Stoner chegou num ponto em que falou, não, chega. O Nico Rosberg, eu acho até que é uma exceção, porque o Nico Rosberg... Como é que eu posso? Que frase que eu posso definir o Nico Rosberg? A cada dia que passa, eu entendo mais o Nico Rosberg. Embora não concorde, uma coisa é você entender, outra coisa é você concordar. A cada dia que passa, eu entendo mais o Nico Rosberg, porque a força do que ele conseguiu derrotar é isso que a gente está vendo. É esse piloto número 44 que suga de qualquer piloto de onde não existe para poder ganhar dele. Como ganhar do Lewis Hamilton, Raposo? Olha a dificuldade que o Alonso teve, que o Rosberg teve, que o Button teve, como que o Bottas tem a cada final de semana. Como que ganha de um cara desse que está sempre no nível altíssimo? É raríssimo você ver o Lewis Hamilton, Raposo, ter aquele que a gente chama de um final de semana ruim, como o Vettel tem muitas vezes, como a Red Bull tem direto, o Verstappen também, o Leclerc, esse ainda está começando, é até mais natural que tem. Quantos a gente acha do Hamilton? Para a gente falar assim, não, final de semana bem ruim. São pouquíssimos, enfim.
O nosso querido Gustavo Mucílio escreve o seguinte: quanto ao Hamilton, apenas brilhante. Outros pilotos correriam com o regulamento embaixo do braço e ele, não tendo nada a perder, deu o show que dava para dar. Sexto título inquestionável, parabéns para o maior piloto da história, dentro e fora da pista. O Gustavo tocou num ponto importantíssimo, né, Fábio Campos? Que nós já havíamos falado do Mark Marques semanas atrás. O Hamilton podia muito bem ficar feliz, tranquilo e alegre da vida com a segunda colocação dele, ou talvez até com a terceira e tal. Mas a fome que ele tava e a vontade de vencer, de perguntando para os engenheiros o que eu preciso, me diz, me dá uma meta. E realmente não conseguiu, porque realmente o Bottas ali com o pneu, né, um composto melhor no finalzinho, não deu para segurar. Mas mesmo assim, ele ainda tentou, como podia, brigar pela posição, mas não deu. Poderia muito bem ter ficado tranquilo na dele, com o título já garantido.
O Gustavo foi perfeito, inclusive eu coloquei isso, divulguei isso, postei sobre isso, né? O Marques para mim arriscou muito mais. O Marques para mim é aquela coisa de jogar a moto na última curva, ali ele partiu pro risco. O Hamilton tem razão, ele não desistiu de buscar a vitória, o que é ótimo. Inclusive ele peitou a equipe, peitou entre aspas, né? Ele forçou a equipe a ficar mais na pista, tem um rádio dele falando, né? Não vou entrar agora, vou ficar aqui. Aí inclusive a imagem até corta para os mecânicos no box da Mercedes, eles parados assim, como se tivessem, o quê? O que aconteceu? Como se não soubessem absolutamente o que estava se passando. O corte de imagens foi até divertido. Inclusive quando o Bottas vai para cima do Hamilton e o Hamilton fecha a porta na primeira tentativa, eu confesso que pensei, Raposo, esses caras agora vão salvar a corrida. Eles vão salvar a corrida porque a gente vai assistir uma briga. Eu queria assistir uma briga. Eu passei esse grande prêmio absolutamente frustrado com o número de pilotos que sequer fecha a porta. Para o pelotão igual ao dele. Para o carro do pelotão dele. Tá? Para ser mais específico. Aí o Bottas vai na segunda tentativa, abre a asa e tem aquela ultrapassagem inócua, fútil, boba.
O Hamilton tentou fechar lá, mas não dá.
É a Fórmula 1 que a gente vai ter que esperar 500 dias ainda para ver morrer.
Eu tô muito temeroso, Fábio Campos.
De?
Nós vamos discutir isso semana que vem, mais detalhes. Inclusive o Marcelo Cesarino pergunta aqui, né? 2021 vai entrar nesse programa, vai ser expresso. 2021, Fábio Cesarino, vai entrar em todos os seus detalhes no programa da semana que vem, porque agora a gente está falando sobre a corrida. No pré-Brasil, nós vamos adentrar em todos os detalhes.
Ah, mas deve sair expresso. Eu confesso que deve sair expresso essa semana também.
Mas eu estou muito temeroso que você está colocando todas as suas fichas, todas as suas esperanças em 2021. E eu já vivenciei tantas mudanças de regras da Fórmula 1 em busca da categoria perfeita e ela não veio, que eu tô tão temeroso de você abandonar todos os projetos de automobilismo depois da terceira corrida de 2021. A hora que chegar a terceira corrida de 2021, você fala assim, pra mim chega, acabou isso aqui. Eu vou fazer outra coisa. Tô temeroso de verdade. Você tá colocando todas as suas fichas em 2021.
Sabe o que eu tava pensando esse final de semana? Imagina a Austrália 2021, primeiro qualify, Mercedes, um segundo e meio na frente da concorrência. Eu juro que eu pensei isso esse final de semana, Mas bom, Raposo, eu tô me divertindo com a sua dramaticidade, da sua hipótese, porque primeiro, Raposo...
Uma pena que não foi em live, pra você ver toda a encenação.
Ah, você fez todo um gestual, é isso. Você devia ter filmado, né? Você devia filmar a sua participação no Café com Velocidade. Raposo, eu não estou colocando todas as minhas fichas. Quando a gente for falar desse assunto, eu vou te enumerar, eu vou falar aqui. Eu já te falei na live, inclusive, você não sei se prestou atenção. Porque você fica muito ocupado durante as lives. Eu nem estou satisfeito com o anúncio que foi feito na quinta-feira. Nem me satisfez totalmente. Tem muita coisa que eu acho que não ficou. Não foi até onde poderia, ou até onde deveria. Mas, Raposo, eu vou, inclusive, citar para você, eu vou ler para você, o meu tweet de hoje, para você ver que você está errado. A respeito de 2021. Essa Fórmula 1, eu vou simplificar ele aqui, eu não vou ler ele inteiro não, porque eu sou muito tímido. O exemplo que a gente teve em Austin, desse tipo de automobilismo, que eu repito, tem muita gente que se conforma, eu não me conformo, vai, na melhor das hipóteses, Raposo, demorar 500 dias para deixar de existir. É a última frase do meu Twitter. Na melhor das hipóteses, eu estou dizendo. Ou seja, eu nem dou como garantido que vai resolver. Embora eu ache que vá melhorar muito, Raposo, porque você falou que você já viu várias mudanças. Nós já vimos. Eu nunca vi, Raposo, uma mudança que ficou em estudo por 2 anos, uma mudança que tem os melhores engenheiros por trás, uma mudança que quebra o conceito de desenvolvimento vale tudo, uma mudança que vai proibir equipes de mexer nas partes sensíveis a ultrapassagens do carro. Na semana que vem, né, Raposo? Ok, mas tá aí os exemplos para você. Do que para mim diferencia 2021 de 2009, diferencia 2021 de 2017, que nós passamos o ano inteiro de 2016 aqui, só os ouvintes das antigas podem corroborar isso que eu tô falando, Cesarino um deles, nós passamos 2016 inteiro aqui dizendo: é inacreditável a Fórmula 1 ir para o caminho que ela está indo. Evidentemente que vai piorar. Até não piorou. Acho até que a Fórmula 1 saiu melhor do que eu esperava. Mas é o caminho da não ultrapassagem, é o caminho do DRS, é o caminho do Grande Prêmio dos Estados Unidos, Raposo. Esse festival de trocas de posições, que é muito diferente de disputa por posições. Semana que vem a gente vai voltar a esse assunto.
Com certeza voltaremos a esse assunto em todos os seus detalhes na semana que vem. O William Barbosa, né, o famoso Will Barbosa, o terceiro grande Will aí.
Tá cada vez mais nos acompanhando no Twitter, estava na live, grande Will. Só tem um problema que é vascaíno, mas é gente boa.
É, eu digo terceiro por causa de cronologia.
Aliás, um grande abraço para o Will Bueno, né? Que está passando, passou um, enfim, teve uma notícia terrível, enfim, passando um momento difícil. Fica aqui o nosso abraço, o nosso apoio e a nossa, estamos à disposição aqui para o nosso grande colega aí, o Will Bueno.
Com certeza, eu falaria, ia falar mais sobre no fim do bloco, mas já que você antecipou, né, todo aí o abraço do Café com Velocidade, o Will Bueno, que esteve aqui diversas vezes com a gente aqui durante esse ano, lá do Botequim.
E vai estar mais, com certeza
vai estará mais. Com certeza será mais. Teve um falecimento aí muito próximo na família e nunca é fácil essa... Quando isso acontece, então força aí pro Will Bueno e que passe logo essa fase do luto e que fique apenas as boas lembranças e que ele dê a volta por cima o mais rápido possível. Mas o Will Barbosa, Hamilton não é apenas o melhor piloto da Fórmula 1, é um piloto muito melhor que seus adversários. Pois bem, diante disso, fiz uma pesquisa rápida e constatei que o Schumacher foi campeão de 2000 a 2004, 5 títulos consecutivamente dos 7 que tem. Vettel conquistou seus 4 títulos nos anos de 2010 a 2014 e o Hamilton, dos 6 títulos, conquistou 3 nos anos de 2017, 18 e 19. Sendo assim, pergunto, nos anos em que o Schumacher e Vettel foram campeões, tinham ótimos adversários também? Essa é uma das variáveis, Fábio Campos, que o pessoal usa bastante.
Sim, para mim é decisiva. Sim, eu já falei isso aqui no café. Para mim é decisivo. Os adversários do Hamilton são melhores do que os do Schumacher.
Eu coloco em xeque essa sua questão.
Você não acha, opa, para tudo. Você não acha Vettel, Verstappen, Button, Leclerc, também, a gente já pode incluir. Você não acha essa turma melhor do que Ralf, Schumacher, Montoya, Coulthard e Barrichello? Você tem todo o direito, eu não quero induzir sua resposta. Você tem todo o direito de achar. O que você acha? É essa a comparação que você faz ou não?
A comparação que eu quero fazer é um pouco complexa, mas eu vou lá, vou fazer.
Eu esqueci do Alonso, eu esqueci do Alonso na turma aqui do Hamilton, mas diga. Se bem que o Alonso também enfrentou o Schumacher, até ganhou, enfim.
Vou testar aqui, ver se eu consigo explicar. Eu acho que quando... Eu vou ter que colocar uma régua aqui pra gente pensar em números pra eu conseguir explicar o que eu quero explicar. É a única forma que eu vejo de conseguir explicar isso. Se você
está ensaiando dar uma volta, você está ensaiando tergiversar.
É porque realmente é uma resposta complicada. Se você colocar, vamos fazer de conta, eu vou pedir para você fazer o exercício de fazer de conta, que os adversários do Hamilton são iguais aos adversários do Schumacher em qualidade. Ou seja, pensa numa régua, vamos dar nota 8 para eles. Faz de conta.
Não sei se você quer chegar, mas tô fazendo, tá. Vai, tô te seguindo.
Então os adversários do Hamilton, todos têm nota 8, pelo menos ali os três principais. E os três principais adversários do Schumacher têm nota 8. Sim. Se o Hamilton tem nota 10, é um piloto nota 10, por exemplo, você fala assim, nossa, olha lá os adversários do Hamilton, porque eles estão muito próximos ali, mas por um pouquinho o Hamilton consegue se destacar. Se o Schumacher extrapola essa régua e é nota 15, por exemplo, parece que os adversários não têm qualidade. Mas será que é os adversários que não têm qualidade, ou ele que está acima demais dos adversários e que parece que a disputa não existe, e parece inclusive que os adversários são fracos?
Não. Mas
é porque tudo
aí você está comparando.
É tudo referencial, é tudo base referencial. Você pega o referencial. Nossa, o Schumacher dava show demais. Então os caras eram ruins, porque ele era bom, ele vencia com folga, então os caras eram ruins. Essa é a minha dúvida. Será que ele não esmagava demais a concorrência a ponto da gente achar que a concorrência era fraca? Mas se você tirasse ele dali, como se fosse possível também fazer de conta, sei lá, pinçar o Schumacher e sumisse com ele da história da Fórmula 1. Será que a gente não teria anos maravilhosos ali de competição com os
teríamos, que sobraram? Teríamos uma competitividade com um nível mais baixo. Raposo, eu vou pro raciocínio inverso. O bloco tá acabando, né? Eu vou pelo raciocínio inverso.
Culpa do Will Barbosa.
É culpa do Will Barbosa. Mas isso aí, Will, tá certo. Tem que provocar reflexões. Essa é a parte legal do café. E os e-mails hoje estão ótimos. Não sei se sou eu que estou empolgado, mas os e-mails estão ótimos. Elimina Schumacher e Hamilton, Raposo. Tira Schumacher e Hamilton. Os espetáculos já proporcionados por Verstappen, por Alonso, por Leclerc, por Button. Tira o Schumacher. Que espetáculos assim proporcionaram Coulthard, Montoya? Montoya era espetacular, mas isso, muito irregular. Ralf Schumacher. É porque você está analisando do ponto de vista de quem esmagou mais os seus adversários. Eu estou analisando puramente os caras, os braços, as apresentações, as corridas. Eu enxergo muito mais habilidade nessa
mas
turma
que tá esses aí caras
do que na turma do Schumacher.
Mas eles, os caras do Schumacher não tinham como eles mostrar, porque o cara dominava.
Tinham. O campeonato de 2003 foi decidido quase na última prova. A Williams, em 2002, ganhou corrida. A McLaren ganhou uma só, tudo bem. Talvez não conte tanto. O que esses caras faziam, Raposo? O que esses caras desperdiçavam de corridas, de pontos, depõe contra eles. Eu acho que depõe contra eles. Nos erros próprios. Ou na própria irregularidade contra o seu companheiro de equipe. Por isso que eu estou falando. Tira Schumacher e tira Hamilton. Olha para os pilotos, o que eles fizeram. E tem mais, Raposo. Essa meninada atual ainda tem a estrada para brilhar mais ainda. Os outros tiveram seu tempo, encerraram, tem carreiras fechadas que a gente pode analisar de maneira mais clara. Esses agora, eu acho que são rapidíssimos, são capazes de fazer o que o Leclerc fez em Monza, o que o Verstappen fez na Áustria. Eu não vejo essas atuações nos outros. Eu não vejo, o Montoya tem 7 vitórias na Fórmula 1, o Ralf Schumacher tem 6, o Coulthard tem 13, mas cadê a grande atuação? Cadê aquela vitória de cair o queixo? Não tem. Os de agora tem. Enfim, fica para o ouvinte pensar. A gente está deixando tanto tema para o ouvinte pensar que, nossa, eu espero 235 e-mails na semana
que vem. Eu espero que o seu caderninho esteja anotado, tudo isso.
Você sabe que eu estou sem o meu caderninho neste momento? Eu fiquei distraído aqui antes do programa. O senhor faz favor de encerrar o bloco para que eu não tenha que aguentar o Valese falando aí coisas nas redes sociais.
Não, o Will Barbosa, a gente tem 5 minutos ainda, o Will Barbosa manda um segundo ponto aqui. Até que ponto as tantas tecnologias inseridas nos carros de Fórmula 1 inibem tais talentos ou ótimos adversários que tanto Schumacher, Vettel e Hamilton tiveram no caminho? O talento ainda faz diferença na atual Fórmula 1, Fábio Campos?
Ah, esse assunto é 2021 escrito. O Will vai ficar bravíssimo comigo, além de eu já ter criticado o time que ele torce, ele vai ficar bravo comigo de eu adiar a resposta para a semana que vem.
É bom aumentar a expectativa aí de quem quer nos ouvir falar sobre 2021.
Isso se não ficarem bravos e nunca mais voltarem, né? A gente leu um e-mail de um ouvinte aqui algumas semanas a respeito da largada ensaiada e ele escreveu aí nas redes sociais: não escuto mais vocês me desrespeitaram. A gente leu o e-mail aqui e ele se achou desrespeitado. Enfim.
Eu não fiquei sabendo disso, não.
Ah, vai lá no Twitter, você procura lá, já se acha. Ele falou: vocês me desrespeitaram. Algum ouvinte do café lembra da gente ter desrespeitado alguém?
O que a gente falou? O que foi a questão?
Era a questão das largadas lançadas. E eu me lembro. Ele falou pra mim, Raposo. E eu falei que eu lamento opiniões que aceitam as largadas orquestradas, as largadas ensaiadas. E ele achou que eu lamentar a opinião dele é um desrespeito. Não é. Eu tenho direito de lamentar opiniões. Não quer dizer que eu estou desrespeitando as opiniões. Eu lamento o presidente que defende a volta da ditadura. Eu lamento quem diz que mulher não pode usar uma roupa bonita porque vai chamar digamos assim, os assediadores. Eu lamento que essas opiniões existam. Não quer dizer que eu estou desrespeitando. Então, Will, na semana que vem, eu acho que tem tudo a ver com essa sua pergunta, porque a ideia de 2021 vai mudar totalmente o balanço do peso do piloto, do peso do engenheiro no resultado das corridas. Dando certo ou não. Pode não dar certo de ultrapassagens, mas o jogo vai ser jogado de outra maneira. A gente entra em detalhes na próxima semana.
E para encerrar, Fábio Campos, nós temos um e-mail aqui da Caroline Monteiro, mas que lamentavelmente, como fecarista, não tem uma linha sequer sobre o hexacampeonato de Lewis Hamilton.
Então vai ser lido no próximo bloco.
Exatamente, isso? É para gerar expectativa e para falar.
Que, lamentavelmente, se você falasse que não ia ler o e-mail dela, a gente ia ter uma briga jamais no ar aqui que seria histórica, entendeu?
Jamais.
Certo.
Então, dessa forma, nós encerramos o primeiro bloco. Já corram lá e cliquem no play do segundo agora.